sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 19 de novembro. Aqui em Washington, hoje estamos com tempo de chuva, lá fora 19 graus centígrados. Vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção, como sempre, é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. E como sempre, vamos ver as notícias internacionais a esta hora. A França confirma a morte do líder dos ataques terroristas de Paris. Obama diz que a derrota do Estado Islâmico passa pela solução do conflito na Síria. A primeira meia hora é dedicada à Angola. Vamos ter as últimas do julgamento dos ativistas em Luanda e também do julgamento do guarda presidencial que alegadamente matou um militante da Casa CE. A sentença é na próxima semana.
Cabe o tribunal, com justiça e imparcialidade e isenção, decidir e fazer justiça realmente.
Fome no Cunene, um bispo lança apelo a toda a Angola e insurge-se contra a falta de realidade de algumas declarações.
Ouvi uma vez alguém a dizer que não havia pobreza no país. Eu convidaria esta pessoa a fazer visita à nossa província e eu a guiar-lhe.
Vamos também ainda falar da visita de Jorge Chicote a Washington e das relações que se aprofundam entre Angola e os Estados Unidos. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
A França confirmou hoje ter abatido Abdelhamid Abaoud, alegado mentor dos atentados de Paris. Abaoud, de origem marroquina, era uma das pessoas que estavam no interior do apartamento que foi alvo da operação policial de 7 horas no subúrbio parisiense de Saint-Denis. Entretanto, parlamentares franceses votaram hoje a favor da extensão do estado de emergência por 3 meses.
Aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes deverá votar hoje uma proposta de lei da maioria republicana que visa congelar o programa da administração Obama para receber refugiados sírios nos Estados Unidos. O presidente Obama já afirmou que vai vetar tal medida e disse que espera que o plano seja posto em prática. Alguns legisladores republicanos expressaram a sua preocupação com a possibilidade de terroristas infiltrarem os refugiados sírios para levarem depois a cabo ataques terroristas nos Estados Unidos, semelhantes àqueles que se verificaram em Paris. A administração Obama afirma, contudo, que as pessoas que serão admitidas no país serão objeto de um rigoroso processo de investigação, salienta que as mesmas não constituiriam uma ameaça à segurança nacional.
O presidente americano Barack Obama afirmou que os esforços para derrotar a organização Estado Islâmico não terão sucesso enquanto não houver um acordo político na Síria. Acrescentou que tal acordo não devia manter o presidente sírio Bashar al-Assad no poder. Por seu lado, em declarações à televisão italiana, al-Assad afirmou que nenhum processo político para pôr termo à guerra civil na Síria poderia começar enquanto terroristas ocupam partes do país.
Na Nigéria, 2 mulheres bombistas suicidas fizeram-se explodir na cidade de Kano, matando pelo menos 14 pessoas e ferindo mais de uma centena de outras. As explosões ocorreram no mercado próximo do centro da segunda maior cidade do país, tendo ocorrido um dia após uma explosão na cidade de Yola ter morto 32 pessoas e ferido 80 outras. Os ataques têm as marcas do Boko Haram, sugerindo que o grupo militante islâmico está a aumentar as suas operações.
Pela primeira vez em um quarto de século, a Somália tem uma embaixada aqui nos Estados Unidos. O governo somali reabriu a sua embaixada na capital americana no decurso de uma cerimónia em que participaram a assistente do secretário de Estado para os Assuntos Africanos, Linda Thomas Greenfield, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Somália, Abdisalam Omer. O ministro Omer afirmou à Voz da América que a reabertura da embaixada é um sinal para o mundo de que o seu país emergiu de anos de isolamento.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
No julgamento dos ativistas acusados de rebelião, o juiz decidiu que há que fazer uma leitura integral do livro que, segundo a acusação, estava a ser usado pelos acusados para preparar o derrubo do governo. Isto enquanto prossegue o interrogatório dos acusados. A sessão de hoje terminou há pouco tempo. Em linha temos o Koch Mokuta.
Vamos voltar amanhã para a leitura do livro, porque o juiz decidiu que devia se ler o livro completo. Estão na 24ª página. O livro tem mais de 100 páginas. Na verdade, houve um clima de crispação entre a equipa de advogados e o juiz, por causa do facto de o juiz ter decidido que se leia o livro todo. Para a equipa de advogados, entendem que é uma política dilatória do prazo para que se prolongue e se canse mais os réus. O que aconteceu é que no período da manhã até ao período da tarde, ouviu-se Domingos da Cruz, houve um intervalo. Depois, no período da tarde, o juiz decidiu que devia então ler o livro na íntegra, o livro de Domingos da Cruz. Do Domingos da Cruz, queriam essencialmente saber se é ele que tem a mão na liderança, se ele tem alguma intenção para liderar o grupo e qual era a motivação do Domingos da Cruz em escrever o livro. Segundo Domingos, o grupo não tem uma liderança e nunca teve, e não teve qualquer intenção de liderar. Para ele, o livro é uma iniciativa acadêmica e os debates de reflexão fazem parte também, de qualquer das formas, do processo acadêmico e só. Devo sublinhar que eu próprio tentei entrevistar os diplomatas que chegaram de manhã para terem acesso ao interior, que foram novamente proibidos, mas eles disseram que não deviam se pronunciar sobre a proibição. Hoje, pela quarta vez, diplomatas foram novamente proibidos.
Era o Koch Mokuta a falar-nos do Luanda. A Voz da América falou com os pais de alguns dos réus no final do terceiro dia de julgamento. Alguns esperam que a justiça seja feita, outros criticam o espancamento de ativistas e querem saber quem dá as ordens superiores. Um dos advogados de defesa de David Mendes critica algumas irregularidades no processo, Álvaro Lugero de Andrade.
Fernando Batista, pai de Nito Alves, lamenta a duração do interrogatório, mas diz esperar que a justiça seja feita dentro da lei e da Constituição.
Aí não há provas. Se houver uma justiça célere e que não haja injustiça, eles serão libertados. O apelo é que a justiça trabalhe conforme a lei dita na Constituição.
A mãe do ativista Mbanza Hamza denuncia o espancamento do filho e pergunta se, para além de estar preso, privado da sua liberdade, o réu ainda tem de ser espancado pelos polícias.
A pessoa, o facto de entrar na cadeia já não é surra. O facto de estar na cadeia é surra. Então você já está surrado porque está de castigo, é privado de toda a liberdade. Mas surra nos polícias? Eu quero perguntar, comandante geral da polícia, que o Ambrose de Lemos, que me escute só. O apelo que eu faço, por favor, não façam mais isso. Prefiro também morrer. Não se esqueçam que isso está sendo julgado por ele. Quem está a julgar é Deus.
Por sua vez, a mãe do réu Osvaldo Caolo, Isabel Correia, denunciou o facto de o juiz e o Ministério Público se referirem a ordens superiores e pede que quem dá as ordens superiores que apareça.
Eles mesmo que estão lá, o juiz e a tal procuradora, estão a receber ordens, de quem ninguém sabe. Eles só dizem que são ordens superiores. De quem é esse superior que não vem à tona e fala perante o povo?
Quem também comentou o andamento do julgamento foi o advogado de defesa David Mendes, que apesar de algumas irregularidades considera que o juiz está a portar-se bem.
Nós questionamos como é que o juiz da causa seria ele próprio a trazer provas no processo. Isso significa um juízo inquisitório e o nosso sistema é acusatório. Foi um erro processual para nós muito grave e está-se a cometer alguns erros que podem vir a dar anulação ao processo, se continuar. Mas, na generalidade, o juiz está-se a portar bem, com exceção de uma questão muito clara que nós protestamos. A procuradora está a usar uma máscara que ninguém sabe quem é que está aí escondida. A procuradora representa o Estado e o Estado não pode se esconder.
Era um dos advogados de defesa, David Mendes. O julgamento continua amanhã.
E a reportagem era do Álvaro Lugero de Andrade. O julgamento dos ativistas acusados de rebelião tem feito passar para segundo lugar um outro julgamento, o de um elemento da Guarda Presidencial acusado de ter morto o militante da Casa CE, Hilbert Ganga. Mas esse julgamento está na fase final. A leitura da sentença deverá ocorrer na próxima quinta-feira. Venâncio Rodrigues.
Neste processo crime em julgamento desde outubro, é acusado o soldado da Guarda Presidencial, Desidério Patrício de Barros, de ser o autor confesso do assassinato do dirigente da Casa CE, Hilbert Ganga, a 23 de novembro de 2013. As alegações finais foram lidas na passada terça-feira, segundo garantiu a Voz da América o advogado da família. Francisco Miguel Michel disse que acredita que a justiça será feita.
O processo correu muito bem, os factos foram esclarecidos. Agora depende do tribunal julgar. Os factos foram esclarecidos. O crime foi esclarecido. E já foram feitas as alegações finais. Agora cabe o tribunal, com justiça e imparcialidade e isenção, decidir e fazer justiça realmente. Estou tranquilo.
Ainda assim, o causídico angolano admite que o inverso também seja possível.
Acredito ainda, até agora ainda acredito na justiça do meu país, enquanto operador do direito também aqui no país. Agora, se a montanha parir um rato, isso vamos ver no dia 26.
Hilbert Ganga foi morto a tiro a 23 de novembro de 2013, quando se encontrava a colar panfletos junto ao Estádio dos Coqueiros, em Luanda, proximidades da residência oficial do Presidente da República. O acusado assumiu a autoria do crime, mas sem a intenção de matar o político da Casa CE, segundo confessou o réu em tribunal. Venâncio Rodrigues, Voz América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. A fome está a afetar populações em várias regiões do sul de Angola. O bispo da diocese de Ondjiva, na província mais a sul do país, Dom Pio Ipunhati, apelou à solidariedade de todo o país para acudir à crise alimentar que se abate sobre a região. O bispo insurgiu-se contra declarações de que não há pobreza em Angola. Teodoro Albano.
De acordo com o prelado católico, a situação de fome em algumas comunidades do interior da província do Cunene, provocada pelos longos períodos de seca, é grave e exige o envolvimento de toda Angola. Dom Pio Ipunhati, que fez uma descrição do atual quadro, disse que o Cunene vive uma realidade em que, por exemplo, comunidades são obrigadas a percorrer cerca de 30 quilómetros em busca de água, crise que se estende aos animais. O sacerdote vai mais longe e refere que a situação na região é de extrema pobreza.
Ouvi uma vez alguém a dizer que não havia pobreza no país. Eu convidaria esta pessoa a fazer visita à nossa província e eu a guiar-lhe para verificar que, de facto, apesar de todo o trabalho feito, apesar de todo o investimento feito, infelizmente, ainda temos focos de extrema pobreza no país. E aqui no Cunene, concretamente, ainda temos, infelizmente. Basta visitar uma comunidade nossa no interior.
Os apelos do bispo católico surgem numa altura em que, no município dos Gambos, província da Huila, zona limítrofe com o Cunene, cerca de 25 mil pessoas se veem afetadas pela fome, pelas mesmas razões. O governador da Huila, João Marcelo Chipinga, admite a gravidade da situação e acredita que a intensificação da produção agrícola interna nas zonas do norte, tradicionalmente aráveis, pode estar a solução de parte da crise alimentar na região.
Precisamos de produzir, haver intervencionistas que possam participar efetivamente com quantidades grandes de cereais ou de alimentos, que tenha estoque para qualquer situação desse tipo, a gente do Estado tem onde buscar e socorrer as populações.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E o Banco Mundial anunciou que a diretora para Angola, a doutora Elizabeth Eboen, está em Angola a partir de hoje e, precisamente, um dos aspectos mais importantes da sua visita será um programa de parceria na área da agricultura. Está prevista uma visita a Malanje para discutir projetos agrícolas. Mudamos de assunto. Conforme reportámos aqui na Voz da América, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, Jorge Chicote, esteve aqui em Washington para participar numa conferência sobre os 40 anos da independência de Angola e também para se avistar ontem com o secretário de Estado americano, John Kerry. Algo que ficou bem claro nesse encontro é que as relações entre os dois governos vão bem e estão a aprofundar-se. Na conferência, por exemplo, a embaixadora americana em Luanda, Ellen Lalima, referiu-se várias vezes ao facto de Angola ser um parceiro estratégico dos Estados Unidos. Chicote disse o mesmo e referiu-se à vontade mútua de se aprofundar a cooperação. Isso ficou também evidente no encontro em que Chicote manteve com John Kerry, Na altura, Kerry revelou ter discutido a situação no Burundi com o presidente de Eduardo dos Santos numa recente conversa telefónica. O Eduardo dos Santos é o presidente do Grupo dos Grandes Lagos. Kerry frisou a importância que os Estados Unidos dão à Angola como força na resolução de conflitos na região. Eduardo Ferro.
O combate à violência em África esteve no centro do encontro entre o secretário de Estado americano, John Kerry, e o chefe da diplomacia angolana, Jorge Chicote.
I am confident today we will focus significantly on the challenge of Burundi, the violence that is breaking out there in the region, and the Angola plays a very special role.
Estou confiante em que focaremos significativamente o desafio no Burundi, a violência que está a eclodir a região. E Angola desempenha um papel muito especial e tem uma estatura de liderança que tem sido muito importante para ajudar a encontrar soluções pacíficas para alguns desses conflitos. Desde abril que a tensão vem subindo no Burundi, onde, desafiando a Constituição, o presidente Pierre Nkurunziza se candidatou a um terceiro mandato. As milícias do partido no poder estão a semear o terror entre os civis ligados à oposição e muitos estão a fugir para a Tanzânia e Uganda. O chefe da diplomacia angolana afirmou que o terrorismo é uma ameaça tão grande em África como na Europa. Particularmente aquilo que está a acontecer na Nigéria e mais recentemente na França. Acho, portanto, que todas essas questões continuarão a preocupar-nos.
Era o Eduardo Ferro. Kerry disse também na ocasião que os Estados Unidos apreciam o trabalho de Angola no combate ao terrorismo, mas não deu outros pormenores. No início do próximo ano, Angola deverá deixar de estar na zona de supervisão da chamada Força-Tarefa Financeira, FATF, formada para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Quem o disse foi o ministro da Justiça, Rui Mangueira, que também esteve aqui em Washington, conforme nós noticiamos. Mangueira disse que durante conversações no Departamento de Tesouro americano, ele tinha discutido o trabalho que Angola está a fazer junto do Grupo da Ação Financeira Internacional, o GAFI, que controla aquela força-tarefa. Angola, disse o ministro, já cumpriu todas as suas tarefas e deverá, portanto, em princípio, sair do campo de supervisão no âmbito daquela organização.
Em princípio, no mês de fevereiro. Portanto, nós iremos ter uma avaliação do GAFI em janeiro e creio que no mês de fevereiro, uma vez que Angola concluiu todas as tarefas no mês de junho, nós iremos então concluir todo esse trabalho.
Era o ministro da Justiça angolano, Rui Mangueira. Agora vamos para Cabinda. Trabalhadores da empresa de saneamento básico, Massava, paralisaram hoje a sua atividade porque a empresa não paga salários há 8 meses. Alguns trabalhadores disseram que têm que recorrer a vizinhos para terem que comer com os filhos. Manuel José.
Desde março deste ano que os trabalhadores da empresa Massava não recebem os seus ordenados, a direção promete que vai pagar, mas já lá vão 8 meses e nada de salário. Os trabalhadores resolveram dizer basta e ficar em casa.
Já paramos a pedido hoje, até que vamos pagar nosso dinheiro.
Trabalhadores da Massava que falaram sobre anonimato dizem que trabalham numa atividade perigosa, exposta a riscos, sem receber nenhum tostão.
Trabalho perigoso, nem saúde, não tem. Até aguentamos todo esse combate, mesmo até 8 meses, não temos nada.
Há trabalhadores que já não têm outra forma de sustento e dizem contar com alguns vizinhos caridosos para matar a fome em casa.
Não tem mais outro recurso. Qual é outro recurso que nós já temos mais para ali? Vai sair de manhã, ir desarrascar, volta sem nada, aguentar 8 meses sem nada. Agora não sabemos quando e o que nós vamos fazer. Você tem um saco vazio, não fica de pé. Volta em casa. Fome. Até que a gente fica, mas aqui vai lá pedindo que tem um copo de arroz em casa do vizinho para a criança comer e dormir. Bom, queremos que não. Eles que nos pagam nosso dinheiro e retomar o trabalho, vamos retomar.
Por parte da empresa Massava, ninguém se mostrou disponível para falar sobre o assunto. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
João Santa Rita está convosco na primeira meia hora, da hora e meia de emissão da Voz da América em português para a África. Esta primeira meia hora quase que inteiramente dedicada à Angola. Mas depois, claro está, vamos também falar de notícias dos outros PALOPs e de outras regiões do mundo. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, as nossas reportagens e as notícias estão no nosso site na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é João Paulo Ganga. Ele é sociólogo e jornalista. O Parlamento angolano aprovou ontem uma resolução manifestando profunda preocupação com entidades europeias que, segundo diz, visam denegrir a imagem e o bom nome do Estado angolano. A resolução diz que isso põe em risco as boas relações políticas e diplomáticas entre o Estado angolano e as instituições da União Europeia ou cidadãos dos Estados-membros. A resolução é uma resposta em resposta ao Parlamento Europeu, que a 10 de setembro aprovou uma resolução condenando o que disse ser tentativas do governo angolano de restringir as liberdades de imprensa, de expressão e reunião. A resolução do Parlamento angolano foi aprovada por 145 votos a favor da bancada do MPLA, 27 contra e 2 abstenções. O debate no Parlamento angolano foi aceso, com Alcides Sacala da UNITA a afirmar que o Parlamento Europeu tinha levantado uma questão que, citamos, se tem procurado esconder no plano nacional. A intervenção de Sacala foi interrompida pelo deputado da UNITA, João Pinto, que acusou Sacala de estar a ser deputado do Parlamento Europeu e não do Parlamento angolano. Pinto acusou Sacala de ultrajar o Estado angolano. O presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, teve que apelar à calma. O chefe da bancada parlamentar da UNITA, Raul Danda, justificou o voto contra, afirmando que há violações dos direitos humanos no país e que há inúmeros exemplos disso. Lindo Bernardo Tito, vice-presidente da bancada parlamentar da Casa CE, disse por seu turno que o voto contra do seu partido se deveu ao facto da resolução aprovada contestar os procedimentos da resolução do Parlamento Europeu sem desafiá-la a constatar o contrário. Na página desportiva, vamos começar hoje com o basquetebol americano NBA. Ontem, o atual campeão, o Golden State Warriors, não jogou. Mas mesmo sem jogar, continua a ser rei e senhor. Tem 12 vitórias em 12 jogos. Os seus mais diretos adversários, em termos de pontuação, é a equipa de Santo António, com 9 vitórias e 2 derrotas. Ontem, o Santo António jogou e ganhou. Bateu em casa o Denver por 109-98. Depois, temos o Chicago e o finalista do ano passado, o Cleveland Cavaliers, que têm menos um jogo. Ambos têm 8 vitórias e 3 derrotas cada. O Cleveland não jogou ontem, mas o Chicago Bulls foi a Phoenix bater a equipa local por 103-97. O escândalo que abala a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, continua a ter repercussões. O presidente suspenso da União Europeia de Futebol, a UEFA, Michel Platini, acusou o Comitê de Apelo da FIFA de falta de isenção, depois deste comitê ter rejeitado o seu recurso contra a suspensão de 90 dias. Os advogados de Platini disseram que este faz face ao que chamaram de uma estratégia deliberada e inadmissível de atrasar a campanha de Platini para a presidência da FIFA. Platini vai agora recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto. Platini, recorde-se, foi suspenso por 90 dias depois de notícias de um pagamento de 2 milhões de dólares feito pelo presidente demissionário da FIFA, Sepp Blatter. Platini diz que o pagamento foi por trabalho de consultorias à FIFA. Aqui em Washington, Voz da América, na sequência de atos de terrorismo que aconteceram em Paris, o governo de Cabo Verde anunciou reforço de segurança nas embaixadas e instituições do país. Eugênio Teixeira.
Falando hoje em exclusivo à Voz da América, a ministra da Administração Interna disse que o plano de reforço da segurança é abrangente, não se resumindo apenas às embaixadas sediadas na capital do arquipélago. Segundo Marisa Moraes, o plano já estava a ser executado, mas os últimos acontecimentos aumentaram a preocupação e a consequente necessidade de se reforçar as condições de segurança das instituições e dos cidadãos. A ministra reconhece as fragilidades do arquipélago. Ainda assim, Marisa Moraes enaltece o trabalho que o governo está realizando para garantir a melhor segurança no país. Na mesma linha, a ministra da Administração Interna fala da necessidade de se fazer um trabalho articulado entre as diferentes estruturas policiais e as Forças Armadas, sem esquecer o contributo de parceiros internacionais.
Naturalmente, em Cabo Verde, temos esta visão integradora da segurança nacional, até porque somos um país com recursos escassos e, portanto, temos de criar as sinergias necessárias entre as forças de segurança para termos, para aumentarmos a nossa capacidade de resposta. Naturalmente, também, a capacidade de articulação entre as forças de segurança, troca de informações, a agilidade, a capacidade de trabalho em conjunto é muito importante e também tem sido uma das valências.
Em termos concretos, depois dos atos terroristas de Paris, em que o Primeiro-Ministro fala no reforço de segurança das embaixadas acreditadas aqui em Cabo Verde, aqui na cidade da Praia, também a preocupação com algumas instituições importantes do país e os cidadãos em si, que medidas concretas, Sr. Ministro?
Foram tomadas medidas referentes à segurança estática, naturalmente abrangendo algumas embaixadas, alguns interesses dos países diretamente envolvidos, interesses que têm de ser protegidos também em Cabo Verde. São as medidas mais visíveis, são aquelas que têm visibilidade. Para além disso, naturalmente, o reforço do plano de segurança das embaixadas e dos corpos diplomáticos acreditados em Cabo Verde através de rondas, mas também um conjunto de medidas que passam pela securização das nossas fronteiras, aumentando, por exemplo, o
controle, maior controle
documental, como seria de se esperar.
Marisa Moraes considera que o perigo de atos terroristas pode bater a qualquer porta, daí a ministra da Administração Interna destacar a necessidade do arquipélago se manter vigilante, jogando neste caso na prevenção. Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. E aqui hoje vamos começar com uma voz conhecida, a voz de Adele. Ela lança um novo álbum no final desta semana. O novo álbum tem como título 25, mas a música que vamos ouvir é Hello, Olá.
I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from me. Typical of me to talk about myself, I'm sorry.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 19 de novembro de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, França confirma a morte da cabecilha dos ataques de Paris. Presidente Obama diz que para derrotar o Estado Islâmico é preciso primeiro acordo político na Síria. Estados Unidos e Angola reforçam relacionamento. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Imana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, da produção Doris Dosa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
No momento em que as atenções se voltam para Paris, na sequência dos ataques terroristas da semana passada, as ameaças terroristas continuam a pairar sobre muitos países africanos. Cidades nigerianas foram alvo nos últimos dias de ataques desencadeados pelo grupo militante Boko Haram. Para além disso, residentes de muitas regiões são obrigados a fugir das suas casas, aterrorizados por milícias armadas. O combate à violência em África esteve no centro do encontro entre o secretário de Estado americano, John Kerry, e o chefe da diplomacia angolana, Jorge Chicote.
I am confident today we will focus significantly on the challenge of Burundi, the violence that is breaking out there in the region, and the Angola plays a very special role.
Estou confiante em que focaremos significativamente o desafio no Burundi, a violência que está a eclodir a região. E Angola desempenha um papel muito especial e tem uma estatura de liderança que tem sido muito importante para ajudar a encontrar soluções pacíficas para alguns desses conflitos. Desde abril que a tensão vem subindo no Burundi, onde, desafiando a Constituição, o presidente Pierre Nkurunziza se candidatou a um terceiro mandato. As milícias do partido no poder estão a semear o terror entre os civis ligados à oposição e muitos estão a fugir para a Tanzânia e Uganda. Se conseguirem regressar, poderão não encontrar as suas casas inteiras. Eles destruíram casas e roubaram muitas coisas. Quando essas pessoas regressarem, vão constatar que muitas das suas coisas desapareceram. No Sudão do Sul, milícias étnicas rivais aterrorizam a população civil, obrigando muitos a fugirem do país. Entretanto, as explorações petrolíferas, que poderiam enriquecer o país, foram abandonadas e o seu lixo tóxico ameaça o ambiente. Vimos grandes fugas de petróleo vindas de tubagens e de contentores. Vimos também produtos químicos vertendo para o solo. O chefe da diplomacia angolana afirmou que o terrorismo é uma ameaça tão grande em África como na Europa.
Particularmente quando vemos o que está acontecendo na Nigéria, mas também muito recentemente.
Particularmente aquilo que está a acontecer na Nigéria e mais recentemente na França. Acho, portanto, que todas essas questões continuarão a preocupar-nos. As explosões esta semana nas cidades nigerianas de Kano e Yola, que mataram dezenas de pessoas, ferindo muitas outras, indicam que o Boko Haram ainda não sucumbiu aos esforços do governo para derrotar o grupo mais mortífero do continente. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Entretanto, na sequência dos atos de terrorismo que aconteceram em Paris, o governo cabo-verdiano anunciou o reforço de segurança nas embaixadas e instituições do país. Eugênio Teixeira.
A ministra da Administração Interna disse que o plano de reforço da segurança é abrangente, não se resumindo apenas às embaixadas sediadas na capital do arquipélago. Segundo Marisa Moraes, o plano já estava a ser executado, mas os últimos acontecimentos aumentaram a preocupação e a consequente necessidade de se reforçar as condições de segurança das instituições e dos cidadãos. A ministra reconhece as fragilidades do arquipélago. Ainda assim, Marisa Moraes enaltece o trabalho que o governo está realizando para garantir a melhor segurança no país. Na mesma linha, a ministra da Administração Interna fala da necessidade de se fazer um trabalho articulado entre as diferentes estruturas policiais e as Forças Armadas, sem esquecer o contributo de parceiros internacionais.
Naturalmente, em Cabo Verde, temos esta visão integradora da segurança nacional, até porque somos um país com recursos escassos e, portanto, temos de criar as sinergias necessárias entre as forças de segurança para termos, para aumentarmos a nossa capacidade de resposta. Naturalmente, também, a capacidade de articulação entre as forças de segurança, troca de informações, a agilidade, a capacidade de trabalho em conjunto é muito importante e também tem sido uma das valências.
Em termos concretos, depois dos atos terroristas de Paris, em que o Primeiro-Ministro fala no reforço de segurança das embaixadas acreditadas aqui em Cabo Verde, aqui na cidade da Praia, também a preocupação com algumas instituições importantes do país e os cidadãos em si, que medidas concretas, Sr. Ministro?
Foram tomadas medidas referentes à segurança estática, naturalmente abrangendo algumas embaixadas, alguns interesses dos países diretamente envolvidos, interesses que têm de ser protegidos também em Cabo Verde. São as medidas mais visíveis, são aquelas que têm visibilidade. Para além disso, naturalmente, o reforço do plano de segurança das embaixadas e dos corpos diplomáticos acreditados em Cabo Verde através de rondas, mas também um conjunto de medidas que passam pela securização das nossas fronteiras, aumentando, por exemplo,
maior controle
documental, como seria de se esperar.
Marisa Moraes considera que o perigo de atos terroristas pode bater a qualquer porta, daí a ministra da Administração Interna destacar a necessidade do arquipélago se manter vigilante, jogando neste caso na prevenção. Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O Parlamento moçambicano acaba de aprovar uma lei que vai legalizar a realização de escutas telefónicas como meio de prova para a prevenção de crimes. Juristas nacionais mostram-se, entretanto, contra a aprovação dessa lei, considerando-a inconstitucional, porque coloca em causa o direito à privacidade dos cidadãos. William Apote.
A lei resulta de uma proposta do governo e foi aprovada na generalidade pelos parlamentares. Dentre outros aspectos, a lei legaliza as escutas telefónicas a qualquer cidadão em Moçambique, mas é omissa sobre a entidade que deve autorizar esta medida, muito menos as circunstâncias em que deve ser usada. Abdul Karimo, um dos conceituados juristas moçambicanos, critica as omissões da lei e alerta para os perigos desta para a limitação dos direitos dos cidadãos.
Esta proposta tem que ter muito detalhe. Só pena nós caímos no abuso da autoridade e na discricionalidade, que é extremamente perigosa para uma matéria como esta.
Bastonário da Ordem dos Advogados não tem dúvidas de que a lei pode mesmo ser inconstitucional.
Se eu tenho um direito, por exemplo, à proteção das minhas comunicações, eu exerço essa liberdade, esse direito. E não pode uma lei vir restringir sem qualquer explicação, sem qualquer concretização, este mesmo direito que eu tenho.
O projeto de lei passou no Parlamento com os votos da Frelimo e do MDM. A RENAMO, maior partido da oposição, votou contra por considerar que, do jeito que está, é um atentado aos direitos do cidadão.
No nosso entender, pode criar problemas de interferência grave na vida privada dos moçambicanos. É nosso entendimento que as escutas devem ser feitas, quando autorizadas, por tribunal judicial e não por uma entidade competente que não se conhece qual é que é.
A opinião pública considera que por detrás desta lei está a tentativa do governo de controlar as comunicações por forma a evitar manifestações sociais fora do controle, tal como aconteceu em 2010, durante o levantamento popular contra o aumento dos preços de produtos básicos, que se acredita ter sido convocado via mensagens de SMS. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. E continuamos em Moçambique, aqui na Voz da América. Economistas dizem que a debilidade do Estado moçambicano, em termos de conhecimento e também de saber relacionar-se com produtos, fontes de energia, contribui para a baixa capacidade de negociação que o governo tem nos contratos com as empresas multinacionais de exploração de gás e de outros produtos energéticos. Ramos Miguel entrevistou um conhecido economista moçambicano acerca desta questão.
Presentemente, o governo moçambicano está a negociar uma série de contratos com a companhia americana Anadarko, sobretudo a participação da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, ENH, na área 1, na bacia do Ruma, norte de Moçambique, bem como a cota e o preço do gás para o mercado doméstico. Nos termos do contrato em negociação, a Anadarko oferece apenas um quarto das necessidades do gás doméstico a um preço não competitivo, o que é visto como sendo uma solução problemática. O economista João Mosca entende que se isso estiver dentro de uma estratégia em que se prevê que outras empresas vão deixar em Moçambique também uma parte das necessidades de consumo doméstico e o somatório dessas empresas garante o abastecimento interno, pode ser razoável, mas em contracaso vai ser prejudicial para o país.
Moçambique também poderia reter uma maior porcentagem e ser o próprio Moçambique a exportar o gás, não é? Outro aspecto é vermos qual é a real capacidade de consumo interno, porque o consumo interno implica muitíssimos outros investimentos em infraestruturas de distribuição de gás, que não sei o que é que isso poderá significar em termos de proporção da produção da Anadarko. Ser um quarto das necessidades de Moçambique pode significar muito pouco para aquilo que a Anadarko vai exportar. E os investimentos para abastecimento do mercado interno são tão elevados que, se isso não estiver calculado, na realidade, o que vai ser retirado para o consumo interno será muito baixo.
O economista explica que tudo isto depende de muitos outros fatores, apontando o que se passa na zona sul de Moçambique em relação ao gás da companhia sul-africana Sasol, que além das exportações serem inferiores às previstas, os valores que o país recebe dessas exportações são também inferiores aos praticados no mercado internacional.
Se isso acontecer em relação às outras empresas que vão operar no norte de Moçambique, então para essas empresas será muito beneficioso este tipo de contrato, nem de que elas próprias não vão realizar este tipo de investimentos internos, né? Em qualquer caso, em muitos países existem muitas diferenças nesse aspecto, né? Há países que retêm 10% e há países que retêm quase 60% do volume exportado fica nos respectivos países, né? Acho que poderia ser muito mais, por um lado, para constituir reservas futuras de gás para Moçambique, na medida em que há muitas flutuações de preços e essas reservas podiam ser utilizadas para a estabilização dos preços internos. Segundo, para o próprio Moçambique poder exportar, se fosse necessário, das suas reservas. E terceiro, ver quais são os investimentos que internamente vão ser realizados e, por enquanto, não me parece que esses investimentos estejam garantidos. Então, de qualquer maneira, um quarto significa 25% e, comparativamente com a experiência de outros países, por exemplo, Angola, para não ir muito longe, essa porcentagem é muito baixa. Penso que Moçambique poderia, talvez, ter exigido muito mais.
Mas na sua opinião, quem é que está a conciliar o governo nestas organizações com as multinacionais?
Em outros sectores de atividade relacionados com os recursos naturais, muitas vezes são conselheiros das próprias empresas que estão a conciliar os governos.
Acha que o Estado tem capacidade para negociar bons contratos?
O nosso Estado é muito débil nesse aspecto e, possivelmente, isso também contribui para a baixa capacidade de negociação que o governo tem neste tipo de contratos. E com este tipo de empresas já se demonstrou, no caso concreto do carvão, por exemplo, e também nas outras empresas de mina, areias pesadas e outras.
Para João Mosca, figuras influentes do poder político têm um grande peso nestes e nos anteriores negócios de hidrocarbonetos em Moçambique, sobretudo no norte do país.
Mas nós sabemos que existem já empresas constituídas para distribuição de gás, existem empresas já constituídas para fazer logística de empresas. E se nós formos a ver bem a constituição dessas empresas, naturalmente que vamos lá encontrar todas as pessoas do poder, do sistema do poder, e que muitas vezes existe uma perfeita relação entre quem são essas pessoas, quais são os posicionamentos no sistema do poder e qual é a sua origem étnica também, não é? Portanto, muitas delas, ou grande parte delas, são pessoas da zona, não é? Portanto, pessoas do norte de Moçambique. Portanto, significa que há aqui, certamente, uma certa etnização das empresas, o que pode ser perigoso, não é?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Uma historiadora americana publicou um livro sobre a mulher, migração e economia do caju no sul de Moçambique. Jeanne Marie Penven, que leciona no Departamento de História da Universidade de Tufts, estuda em particular o período de 1945 a 1975, durante o qual a produção de caju era uma das principais fontes de rendimento na antiga colónia portuguesa. O Amâncio Miguel com mais pormenor.
As mulheres saíam das províncias de Inhambane e Gaza para trabalhar no descasque da castanha em Maputo, na altura Lourenço Marques.
Bom, as mulheres foram quase invisíveis durante a época colonial. No fim da época colonial, os rendimentos de caju foram mais importantes do que açúcar e algodão. E a força de mão de obra foi dominada por mulheres. E mesmo a cultura de caju, especialmente no sul, foi as mulheres e as crianças que tratava disso e também os outros aspectos de caju, as bebidas, a economia caseira, a economia de troca, de ofertas, informal, tudo aquilo. Esta também foi nas mãos das mulheres.
Essas mulheres eram a maioria na caju industrial de Moçambique, também conhecida por Katarane, em alusão ao empresário de origem asiática Jivá Jamal Tarane. Eram injustamente tratadas.
Se cada mulher em Moçambique decidiu um dia de mesmo sentar na casa dela e faz nada, todo o país vai fechar. Ninguém vai comer, ninguém vai... Bom, as mulheres de caju, nessa época, os poderes coloniais tratavam destas mulheres como mulheres de vida mal. Se eles não conseguiram acabar com a base de trabalho, uma lata de caju limpa, eles foram descontadas. E muitas mulheres não conseguiram, nunca conseguiram ganhar os seus vencimentos minimais de lei.
O livro está disponível apenas em inglês, mas a autora sonha com uma edição em português.
Eu gostaria de pedir ao CODESRIA e à Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique para fazer uma tradução. Sabe por quê? Porque, bom, eu comecei estudar Moçambique já em 1975-76, e eu bem sei que cada coisa que eu publiquei em português, muitos moçambicanos conhecem os meus artigos por causa disso. Acho que este livro é importante porque estas mulheres são importantes. Não é por causa de mim, é por causa deles.
O livro faz também alusão ao colapso da indústria do caju em Moçambique, que aconteceu depois do Banco Mundial ter encorajado a exportação da castanha em bruto para a Índia, alegadamente por ser a melhor opção.
Aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes deverá votar ainda hoje uma proposta de lei da maioria republicana que congelaria o programa da administração Obama para receber refugiados sírios nos Estados Unidos. O presidente Obama já afirmou que vetaria tal medida e disse que esperava que o plano fosse posto em prática. Espero que depois da retórica inicial as pessoas se acalmem e possamos avançar, disse o presidente americano. Alguns legisladores republicanos expressaram a sua preocupação com a possibilidade de terroristas infiltrarem os refugiados sírios para levarem depois a cabo ataques terroristas nos Estados Unidos, semelhantes àqueles que se verificaram na sexta-feira passada em Paris. A administração Obama afirma, contudo, que as pessoas que serão admitidas nos Estados Unidos serão objeto de rigoroso processo de investigação e salienta que as mesmas não constituiriam, portanto, uma ameaça à segurança nacional. Aqui em Washington, Voz da América, no dia em que a França confirmou a morte de Abdelhamid Abaoud, o suspeito cabecilha dos ataques terroristas de Paris na última sexta-feira, as autoridades espanholas anunciam que o belga de origem marroquina tentou recrutar mulheres residentes daquele país para se juntarem à organização terrorista Estado Islâmico. É Márcio Miguel.
O ministro do Interior da Espanha, Jorge Fernández Díaz, disse que Abdelhamid Abaoud fez a tentativa de recrutamento de mulheres usando a internet e a ideia era tê-las nas fileiras do Estado Islâmico na Síria. Segundo Díaz, Abdelhamid Abaoud pretendia ter as recrutadas na zona de conflito e não para realizar atentados na Espanha. Disso não temos conhecimento, sublinhou Díaz. Ultimamente, o Estado Islâmico se especializou em recrutar mulheres. Disse Dias que acrescentou que eles acham que os mujahidins devem ter mulheres para produzir para o Califado Islâmico, instalado em 2014 em territórios que controlam na Síria e no Iraque. A imprensa reporta que nos últimos meses, a polícia espanhola interpelou várias adolescentes que pretendiam se unir ao Estado Islâmico. Na operação policial feita ontem em Saint-Denis, subúrbio de Paris, que resultou no abate de Abdelhamid Abaoud, uma mulher militante do Estado Islâmico suicidou-se detonando o seu colete-bomba. Refira-se que, após a confirmação da morte de Abaoud, o primeiro-ministro francês Manuel Valls prestou homenagem ao que chamou trabalho excepcional dos serviços de inteligência e da polícia. Valls alertou também que a França pode enfrentar o risco de ataques com armas químicas ou biológicas na luta contra o Estado Islâmico. Valls, que falou após a Assembleia Nacional aprovar a extensão do estado de emergência por 3 meses, acrescentou que a imaginação macabra dos mentores de ataques terroristas não tem limites.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. O Zimbábue introduziu um novo imposto sobre os terrenos para agricultores negros, muitos dos quais já enfrentam enormes problemas. Alguns associaram-se com agricultores comerciais brancos deslocados desde há mais de uma década pelo controverso programa de reforma agrária no Zimbábue. O Paulo Oliveira tem mais pormenores.
O governo indicou que vai passar a tributar anualmente os agricultores negros que têm beneficiado do programa de reforma agrária entre 3 e 10 dólares por hectare, isto a partir de janeiro de 2016. O governo procura receitas a meio de uma economia que se afunda. A decisão é notável, porque o imposto das terras foi uma das razões que os nacionalistas, como o presidente Robert Mugabe, iniciaram a guerra de libertação na década de 1960. Ao abrigo do programa da reforma agrária que teve início no ano 2000, o governo confiscou milhares de unidades agrícolas comerciais dos brancos e redistribuiu a terra pelos agricultores negros. Segundo Mugabe, a medida destinava-se a corrigir os desequilíbrios coloniais. Todavia, por falta de capital e de equipamento, os agricultores negros têm-se debatido com as exigências da agricultura comercial. Para se ajudarem, muitos deles começaram a fazer parceria com os agricultores comerciais brancos despojados, empregando-os como gerentes ou consultores. Douglas Mompechora, ministro das Terras e do Reassentamento, considera esta situação ilegal.
This we say no. While we understand that as government we have not been able to fully support our farmers and financial institutions are not keen.
Sabemos que o governo não tem conseguido apoiar os agricultores e que as instituições financeiras não fazem empréstimos, mas considero que subalugar aos agricultores brancos não é solução. Um agricultor dos arredores de Arara, que pediu para não ser identificado devido ao assunto, indicou ter recebido 10 hectares em 2000 como parte do programa de reforma agrária. Ele afirma que, tal como outros agricultores negros, não possuem colaterais para obter empréstimos, mas que os anteriores agricultores comerciais tinham um bom relacionamento com os bancos. Por isso, juntam-se e atribuem participações no negócio. A União dos Agricultores Comerciais do Zimbábue, que representa 6 mil agricultores desalojados das suas terras, afirmou à Voz da América que o governo não tem dado resposta aos pedidos de autorização agrícola. Críticos da reforma agrária indicam que a política era destinada a castigar os agricultores que apoiavam a oposição política, responsabilizando o programa pela constante escassez de alimentos. As Nações Unidas referem que 1,5 milhão de zimbabuanos podem este ano necessitar de alimentos.
E amigo ouvinte, tempo agora aqui na Voz da América, como habitualmente, para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o basquetebol americano NBA. Ontem, o atual campeão, o Golden State Warriors, não jogou. Mas mesmo sem jogar, continua a ser rei, senhor. Tem 12 vitórias em 12 jogos. Os seus mais diretos adversários, em termos de pontuação, é a equipa de Santo António, com 9 vitórias e 2 derrotas. Ontem, o Santo António jogou e ganhou. Bateu em casa o Denver por 109-98. Depois temos o Chicago e o finalista do ano passado, o Cleveland Cavaliers, que têm menos um jogo. Ambos têm 8 vitórias e 3 derrotas cada. O Cleveland não jogou ontem, mas o Chicago Bulls foi a Phoenix bater a equipa local por 103-97. They're playing basketball. All around the world. O escândalo que abala a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, continua a ter repercussões. O presidente suspenso da União Europeia de Futebol, a UEFA, Michel Platini, acusou o Comitê de Apelo da FIFA de falta de isenção, depois deste comitê ter rejeitado o seu recurso contra a suspensão de 90 dias. Os advogados de Platini disseram que este faz face ao que chamaram de uma estratégia deliberada e inadmissível de atrasar a campanha de Platini para a presidência da FIFA. Platini vai agora recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto. Platini, recorde-se, foi suspenso por 90 dias, depois de notícias de um pagamento de 2 milhões de dólares feito pelo presidente demissionário da FIFA, Sepp Blatter. Platini diz que o pagamento foi por trabalho de consultorias à FIFA.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã, aqui no Angola Fala Só da Voz da América, vai ser João Paulo Ganga, sociólogo e jornalista. Participe amanhã no Angola Fala Só. Tempo agora para as notícias aqui na Voz da América. A França confirmou hoje que abateu o cabecilha dos ataques terroristas de Paris, Abdelhamid Abaoud. Abaoud, de origem marroquina, era uma das pessoas que estava no interior de um apartamento que foi alvo de uma operação policial de 7 horas no subúrbio parisiense de Saint-Denis. Aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes deverá votar ainda hoje uma proposta de lei da maioria republicana que congelaria o programa de administração Obama para receber refugiados sírios nos Estados Unidos. O presidente Obama já afirmou que vetaria tal medida e disse que esperava que o plano fosse posto em prática. Enquanto isso, o presidente americano afirmou também que os esforços para derrotar a organização Estado Islâmico não terão sucesso enquanto não houver um acordo político na Síria. Acrescentou que tal acordo não devia manter o presidente sírio Bashar al-Assad no poder. Por seu lado, em declarações à televisão italiana, Bashar al-Assad afirmou que nenhum processo político para pôr termo à guerra civil síria poderia começar enquanto terroristas ocupam parte do país. No encontro ontem aqui em Washington entre o ministro angolano das Relações Exteriores, George Cicotti, e o secretário de Estado americano, John Kerry, ficou patente um reforço das relações entre Angola e os Estados Unidos. Os dois diplomatas participavam numa conferência sobre os 40 anos de independência de Angola aqui na capital. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta quinta-feira, 19 de novembro. O Washington Post afirma ataques de Paris, líder foi morto. Quanto ao New York Times, destaca que para a França vai ser difícil constituir aliança internacional contra o Estado Islâmico por causa das divergências entre os Estados Unidos e a Rússia. Quanto ao Wall Street Journal, afirma que os Estados Unidos e os seus aliados pretendem erudir a parceria entre a Rússia e o Irão. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas e 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, chove. Temperatura é de 18 graus Celsius. A partir de agora, o microfone está o Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Principais temas desta quinta-feira: a França confirmou a morte do alegado mentor dos atentados em Paris, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pode votar legislação congelando a recepção de refugiados sírios, encontro entre o secretário John Kerry e o ministro dos Estrangeiros Jorge Chicote sobre relações de Washington em Luanda. Com quinta-feira, hoje, 19 de novembro de 2015, estaremos com o programa Pergunta à Doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Na sequência dos atos de terrorismo que aconteceram em Paris, o governo cabo-verdiano anunciou o reforço da segurança nas embaixadas e instituições daquele país. Detalhes com o Eugênio Teixeira.
A ministra da Administração Interna disse que o plano de reforço da segurança é abrangente, não se resumindo apenas às embaixadas sediadas na capital do arquipélago. Segundo Marisa Moraes, o plano já estava a ser executado, mas os últimos acontecimentos aumentaram a preocupação e a consequente necessidade de se reforçar as condições de segurança das instituições e dos cidadãos. A ministra reconhece as fragilidades do arquipélago. Ainda assim, Marisa Moraes enaltece o trabalho que o governo está realizando para garantir a melhor segurança no país. Na mesma linha, a ministra da Administração Interna fala da necessidade de se fazer um trabalho articulado entre as diferentes estruturas policiais e as Forças Armadas, sem esquecer o contributo de parceiros internacionais.
Naturalmente, em Cabo Verde, temos esta visão integradora da segurança nacional, até porque somos um país com recursos escassos e, portanto, temos de criar as sinergias necessárias entre as forças de segurança para termos, para aumentarmos a nossa capacidade de resposta. Naturalmente, também, a capacidade de articulação entre as forças de segurança, troca de informações, a agilidade, a capacidade de trabalho em conjunto é muito importante e também tem sido uma das valências.
Em termos concretos, depois dos atos terroristas de Paris, em que o Primeiro-Ministro fala no reforço de segurança das embaixadas acreditadas aqui em Cabo Verde, aqui na cidade da Praia, também a preocupação com algumas instituições importantes do país e os cidadãos em si, que medidas concretas, Sr. Ministro?
Foram tomadas medidas referentes à segurança estática, naturalmente abrangendo algumas embaixadas, alguns interesses dos países diretamente envolvidos, interesses que têm de ser protegidos também em Cabo Verde. São as medidas mais visíveis, são aquelas que têm visibilidade. Para além disso, naturalmente, o reforço do plano de segurança das embaixadas e dos corpos diplomáticos acreditados em Cabo Verde através de rondas, mas também um conjunto de medidas que passam pela securização das nossas fronteiras, aumentando, por exemplo, o
controle, maior controle
documental, como seria de se esperar.
Marisa Moraes considera que o perigo de atos terroristas pode bater a qualquer porta, daí a ministra da Administração Interna destacar a necessidade do arquipélago se manter vigilante, jogando neste caso na prevenção. Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Uma historiadora americana publicou um livro sobre a mulher, a migração e a economia do caju no sul de Moçambique. Jean-Marie Penven, que leciona no Departamento de História da Universidade de Tufts, estuda em particular o período de 1945 a 1975, durante o qual a produção de caju foi uma das principais fontes de rendimento da antiga colónia, Amâncio Miguel.
As mulheres saíam das províncias de Inhambane e Gaza para trabalhar no descasque da castanha em Maputo, na altura Lourenço Marques.
Bom, as mulheres foram quase invisível durante a época colonial. No fim da época colonial, os rendimentos de caju foram mais importantes do que açúcar e algodão. E a força de mão de obra foi dominada por mulheres. E mesmo a cultura de caju, especialmente no sul, foi as mulheres e as crianças que tratava disso e também os outros aspectos de caju, as bebidas, a economia caseira, a economia de troca, de ofertas, informal, tudo aquilo. Esta também foi nas mãos das mulheres.
Essas mulheres eram a maioria na caju industrial de Moçambique, também conhecida por Katarane, em alusão ao empresário de origem asiática Jivá Jamal Tarane. Eram injustamente tratadas.
Cada mulher em Moçambique decidiu um dia de mesmo sentar na casa dela e faz nada, todo o país vai fechar. Ninguém vai comer, ninguém vai... Bom, as mulheres de caju, nessa época, os poderes coloniais tratavam destas mulheres como mulheres de vida mal. Se eles não conseguiram acabar com a base de trabalho, uma lata de caju limpa, eles foram descontadas. E muitas mulheres não conseguiram, nunca conseguiram ganhar os seus vencimentos minimais de lei.
O livro está disponível apenas em inglês, mas a autora sonha com uma edição em português.
Eu gostaria de pedir ao CODESRIA e à Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique para fazer uma tradução. Sabe por quê? Porque, bom, eu comecei estudar Moçambique já em 1975-76, e eu bem sei que cada coisa que eu publiquei em português, muitos moçambicanos conhecem os meus artigos por causa disso. Acho que este livro é importante porque estas mulheres são importantes. Não é por causa de mim, é por causa deles.
O livro faz também alusão ao colapso da indústria do caju em Moçambique, que aconteceu depois do Banco Mundial ter encorajado a exportação da castanha em bruto para a Índia, alegadamente por ser a melhor opção.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da manhã será o sociólogo e jornalista João Paulo Ganga. Economia com o Eduardo Ferro.
A economia informal representa 12,1% do produto interno bruto de Cabo Verde e movimenta anualmente 180 milhões de dólares, indicam dados apresentados agora pelo Instituto Nacional de Estatísticas do país. A recolha de dados ocorrida entre junho e setembro passados revela que 71,5% das unidades de produção informal cabo-verdianas não querem pagar impostos e que 61,2% não estão dispostas a registarem-se. Os dados, apresentados por ocasião do Dia Africano de Estatística, que se assinalou na quarta-feira, indicam ainda que cerca de 40% das unidades informais foram criadas depois de 2009 e que a maioria concentra-se no meio urbano, tendo uma média de idade de 9 anos e meio. Angola inicia em maio de 2016 o pagamento dos juros relativos à primeira emissão de euroobrigações no montante de 1,5 mil milhões de dólares. Esta emissão tem uma taxa de cupão de 9,5%, devendo os juros ser liquidados semestralmente a 12 de maio e 12 de novembro de cada ano até à amortização do empréstimo. Esta emissão inaugural é um passo extremamente importante para Angola e vemos isso como o início de um relacionamento de longo prazo com os mercados de capitais internacionais, referiu o ministro das Finanças, Armando Manuel, sobre esta emissão. O Banco de Investimento americano Goldman Sachs International atuou como líder do consórcio de bancos que estruturou esta operação, que incluiu ainda o alemão Deutsche Bank e o Industrial and Commercial Bank da China. A transportadora Linhas Aéreas de Angola reforçou os voos com destino às cidades de Lisboa e Porto, em Portugal, e baixou os preços dos bilhetes para o Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil. O aumento do número de voos para Portugal entre 16 de dezembro e 7 de janeiro de 2016 visa responder ao elevado número de solicitações de reservas para o período da quadra festiva. A companhia opera para Lisboa todos os dias e para o Porto aos domingos, quartas e sextas. A tarifa promocional para os voos com destino às cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo teve início a 6 de novembro e vai manter-se em vigor até 10 de dezembro. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,07 dólares. A libra estava cotada a 1,52 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,14 rendas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romana. Hoje vamos falar sobre albinos e albinismo, mas antes disso, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria ajudar os seus ouvintes. Aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E como eu anunciei, doutora Nídia, hoje vamos falar de albinos e albinismo, e isto a propósito dos recentes ataques feitos contra pessoas albinas. Doutora Nídia, comecemos por definir o que é o albinismo e o que é ser uma pessoa albina.
Pois é, o albinismo é uma condição em que pode ser de nascença, em que existe uma ausência total de um produto que se chama melanina e que dá a cor negra, a cor mista, a cor amarela, a cor branca, às pessoas. Então, este produto, melanina, com que as pessoas nascem, sem elas, nascem completamente albinas. Isso é, são pessoas muito claras, com pestanas e cabelos claríssimos, esbranquiçados até, tanto mais que têm problemas até de olhar para frente, o albino. As pessoas que veem os albinos, eles afinam os olhos. Eles não afinam os olhos porque não veem, afinam os olhos porque as pestanas não deixam que os proteja contra o sol. Portanto, o albino é uma pessoa normal, que tem um organismo interno igual a qualquer um de nós, tem os aparelhos todos definidos, tem os ossos todos definidos, as cartilagens, as veias, as artérias, os vernáculos, tem uma consciência, tem um sistema vegetativo, tem um sistema límbico, um sistema de gosto, um sistema tudo igualzinho a qualquer pessoa que tem melanina e tem cor. A única coisa que o albino não tem quando nasce é não ter melanina que lhe vai dar a cor. Ora
deixa-me só fazer-lhe uma pergunta, doutora Nídia. Há albinos em todas as raças? Ou predomina só numa raça?
Em todas as raças.
Ok.
Em todas as raças há albinos. Em qualquer situação pode nascer uma criança albina numa família. Portanto, uma família negra, uma família amarela, uma família mista, pode nascer um albino, Portanto, o albino não tem inversão de raça. Qualquer raça nasce pode ter um albino.
E eles, doutora Nídia, para além de serem vítimas de muitos preconceitos e má compreensão, doutora Nídia, também sofrem muito em termos de saúde.
Exatamente. Então, o albinismo traz consequências graves. Na pessoa que se depara com o albinismo e é pobre, não tem condições para comprar cremes, porque o albino, desde que tem a realidade, tem que usar cremes protetores solares para que a sua pele não desabroche em insolação, em feridas de insolação. As feridas que os albinos trazem são feridas por insolação. Aquilo não é, seguramente, feridas porque é albino. São feridas porque o calor penetra no corpo e faz queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau, como se fosse uma água fervida. Então, os albinos precisam de ter muita proteção, principalmente no que se refere a esse mecanismo de proteção externa, ou um protetor solar mais forte. O albino tem que usar de 100% e durante a noite, mesmo à luz, tem que usar os 50%. Eu conheço muitas pessoas albinas que, por terem naturalmente condições sociais, ou condições económicas e sociais, são pessoas que têm a pele lisinha, que não têm nenhum problema, que usam óculos próprios para a proteção solar, usam aquelas lentes anti-luminosidade.
Usam chapéus também, doutora Nídia.
Completamente normal. Mas, como sempre, existe aquilo que a natureza, os homens, os maus homens não aceitam. O albino começou por ser um indivíduo que diziam que nascia no dia em que havia um relâmpago que aparecia. E é mentira. Eu já vi um parto de uma criança albina a sair do ventre de uma mulher. Portanto, o albino não vem de um relâmpago. Dizem que quando se vê um albino, as pessoas têm que atravessar a rua para outro lado, principalmente as mulheres, porque senão vão nascer filhos albinos. Não tem nada a ver com isso. É tudo simplesmente a substância melanina que faltou no seu desenvolvimento de substâncias que dão cor, aos olhos, que dão cor ao nariz, que dão cor a tudo. Então, faltou-lhes a eles, de nascença. Para dizer que, a partir desse instante, o albino começou também a sofrer o estigma e a discriminação. Eu já vi pessoas virem uma pessoa e dizer: ah, senhora, eu preciso trabalhar, sou cozinheiro, cozinho muito bem. E eu ir apresentar essa pessoa e outra pessoa dizendo: não, não, eu não posso aceitar porque é albino. Porque o que é que ele vai fazer por ser albino? Que mal ele vai fazer por ser albino? Ele não vai fazer mal nenhum. Então, neste desenvolver, desse desenrolar todo que o albino está a passar, ainda está a passar o pior. Está a ser raptado, escorpejado, retirar os órgãos, porque as pessoas interpretam a sua maneira. Há países que interpretam que os ossos dos albinos têm mercúrio. Já ouvi falar do mercúrio, que é uma substância muito cara que se usa na guerra e pode se vender na guerra. Que os órgãos, o fígado e o baço dos albinos, comendo a pessoa fica rica. Chupando o albino tem uma longa, chupando o sangue do albino tem uma longa vida eternamente, quase até os 150 anos. E por aí fora, quer dizer, existem agora muitas polémicas. Cada país está a tirar a sua polémica para fazer mal aos albinos, que são completamente seres inocentes, seres como nós, que nasceram apenas com falta de melanina.
Uhum. Aliás, de referir, doutora Nídia, que nós temos feito cobertura no norte de Moçambique, há muitos problemas na região, na província de Nampula, muitos problemas com albinos que desaparecem e alguns que até depois de morrerem são exumados os seus corpos exatamente para irem buscar essas partes do corpo que as superstições dizem que funciona para outras pessoas.
Exatamente, isso é tudo a base de uma ignorância total, de uma superstição, de pessoas que, sobre a ganância de qualquer coisa, é uma ignorância total, é um apagão. Para mim é um apagão, completamente um apagão, não é? Da mesma forma que existiram antigamente países que as pessoas tinham que nascer altas e doidas, porque senão não eram arianos, não é assim?
Uhum.
Então, os outros que não eram arianos, não tinham olhos azuis, nem eram altos, portanto, veja lá de onde vem o cruzamento para a gente ter olhos azuis e sermos altos, consequentemente a Ásia devia deixar de existir, não é? Então, é exatamente isso que se está a passar no Odinho, as pessoas não são iguais. As pessoas são todas diferentes. Eu tenho uma fisionomia, a Anabela tem uma fisionomia, a fulana tem outra. Nós não somos iguais, podemos ser parecidos por ordem de parentescos. E o albinismo é pura e simplesmente uma pessoa que infelizmente nasce sem a melanina que dá cor à sua pele.
E que também protege exatamente dos raios solares que são nocivos. Aliás, as outras pessoas quando dizem que vão à praia, por exemplo, e têm um bronze, doutora Nídia, aquilo não é mais do que exatamente o corpo tentando proteger-se dos raios solares. As pessoas é que acham muito interessante ter aquela cor de bronze, bronzeado. Mas, doutora Nídia,
sabem que mais tarde podem fazer grandes carcinomas da pele.
E vão sofrer. E pronto, doutora Nídia,
que a idade se expõe a raios solares assim, com certeza que vai ter problemas de pele mais tarde. O envelhecimento precoce da pele é por causa da exposição ao sol, não é?
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir hoje, esta semana. Falámos com a doutora Nídia sobre albinos e albinismos e os preconceitos e as confusões, a má interpretação do que é, de facto, um ser albino. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e também para si, doutora Nídia, e estamos juntos. Juntas.
Estamos juntos, porque o meu bem-vindo.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. Passagem para a música. Vamos ficar com a interpretação Moçambique por Tansy. Sab, sab, saburara, ta. Sab, sab, saburara. Sab, sab, saburara, ta. Duradera. Passagem agora para as notícias desta quinta-feira, dia 19 de novembro de 2015. A França confirmou hoje a morte de Abdelhamid Abahoud, alegado mentor dos atentados de Paris. Abahoud, de origem marroquina, era uma das pessoas que estava no interior de um apartamento que foi alvo de uma operação policial de 7 horas no subúrbio parisiense de Saint-Denis. Entretanto, os parlamentares franceses votaram a favor da extensão do estado de emergência por 3 meses. A Câmara dos Representantes deverá votar hoje uma proposta de lei da maioria republicana que congelaria o programa da administração Obama para receber refugiados sírios nos Estados Unidos. Presidente Obama já afirmou que vetará tal medida e disse que esperava que o plano fosse posto em prática. Obama afirmou, entretanto, que os esforços para derrotar a organização Estado Islâmico não terão sucesso enquanto não houver um acordo político na Síria. Acrescentou que tal acordo não devia manter o presidente sírio Bashar al-Assad do poder. Ontem, em Washington, o encontro entre o ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicote, e o secretário de Estado americano ficou patente um reforço cada vez maior das relações entre Angola e os Estados Unidos. Antes desse encontro, entre os dois, na conferência sobre os 40 anos da independência, a embaixadora americana Ellen Lima referiu-se várias vezes ao facto de Angola ser um parceiro estratégico, os Estados Unidos ser um parceiro estratégico de Angola. Duas mulheres bombistas suicidas fizeram-se explodir num mercado de celulares na cidade nigeriana de Kano, matando pelo menos 14 pessoas e ferindo mais de uma centena de outras. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 4 anos atrás, o presidente da Birmânia, Thein Sein, e o regime no poder iniciou uma série de reformas e reduziu as leis de censura sobre a imprensa e a internet que abriram a porta à democratização. O governo libertou igualmente de detenção domiciliária Aung San Suu Kyi, a presidente do principal partido de oposição, a Liga Nacional para a Democracia, ou NLD. A 8 de novembro, estas reformas foram colocadas ao teste mais difícil de sempre, quando o povo birmanês foi às urnas, num sufrágio eleitoral disputado, com mais de 6 mil candidatos concorrendo a mais de 1.100 assentos parlamentares. Os resultados eleitorais apresentam o NLD vencendo mais de 75% dos assentos parlamentares a nível nacional, incluindo suficiente controle das duas câmaras legislativas. Os Estados Unidos prestaram grande atenção a esta eleição, referiu o conselheiro adjunto da Segurança Nacional da Casa Branca, Ben Rhodes. É um marco essencial na avaliação da transição democrática na Birmânia. Os Estados Unidos participaram lado a lado com muitos monitores internacionais para assegurar que o sufrágio fosse credível e inclusivo, que existiu transparência e que refletiu a vontade do povo da Birmânia. Há 25 anos atrás, a Birmânia realizou um sufrágio similar, mas o governo da altura anulou os resultados. Desta feita, o governo prometeu escutar a vontade do povo e trabalhar no sentido da transferência pacífica do poder. O Departamento de Estado reconhece problemas estruturais. O 8 de novembro, o secretário Kerr indicou numa declaração escrita que, embora estas eleições sejam um passo em frente importante, reconhecemos que ainda estamos longe da perfeição. Permanecem impedimentos importantes estruturais e de sistema para a concretização de um governo civil totalmente democrático. Rhodes resumiu dizendo: acreditamos que isto constitui um sinal muito positivo, que foi realizada uma eleição. As vozes do povo foram ouvidas. As autoridades estão comprometidas e prometeram respeitar os resultados do sufrágio. Enormes desafios permanecem no país para concluir o processo de conciliação regional com os vários grupos étnicos e corresponder ao desafio humanitário do Estado de Rakhine, afirmou. Mas se conseguirem continuar no espírito de unidade nacional, esta será a enorme oportunidade para o povo da Birmânia. Os Estados Unidos congratulam o povo da Birmânia por este passo em frente no sentido da democracia e elogiam todas as pessoas e instituições que trabalharam juntas para realizar um sufrágio pacífico e histórico que permitiu que as vozes do povo fossem escutadas. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta quinta-feira de 19 de novembro de 2015 chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, votos sinceros de muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.